Há fórmulas tradicionais de fazer rádio e depois há a Rádio Aurora, a outra voz.
Emitindo a partir do Hospital Júlio de Matos, em Lisboa.
E realizado por pessoas com diagnóstico psiquiátrico.
A Rádio Aurora, outra voz, é um programa onde se interroga o mundo acelerado em que vivemos.
Em suas loucuras e normalidades, sem moralismos, sem conformismos.
Olá, a Rádio Aurora Outra Voz apresenta hoje um programa de entrevista sobre o tema O Ruído. Para tal, convidámos o jornalista João Pedro Pincha. Queria que os meus colegas e eu dessemos um forte aplauso para o João Pedro Pincha.
Obrigado.
Bem-vindo. Vou colocar uma questão, que é: que tipo de jornalismo o João Pedro Pincha faz? Ou tipos?
Bem, obrigado antes de mais pelo convite. Já, desde que entrei nesta sala já recebi três aplausos. É muito bom, é uma ótima recepção. Que tipo de jornalismo? Eu sou jornalista há cerca de 11 anos, penso eu, e estive grande parte desse tempo dedicado a escrever sobre Lisboa, muito especificamente sobre Lisboa, também alguma coisa dos arredores, enfim. Portanto, estive grande parte desse tempo dedicado a fazer jornalismo sobre Lisboa, um bocadinho dos arredores. Depois, há cerca de 3 anos, saí dessa área, já estava um bocadinho cansado de trabalhar sobre Lisboa, e estive um período a escrever no Internacional, na secção Internacional, a escrever sobretudo sobre a guerra na Ucrânia e, enfim, outros assuntos internacionais. Neste momento estou numa outra secção do jornal, eu trabalho no Público, estou numa outra secção do jornal que é mais genérica, digamos assim, em que é a última hora, mas não estou só adstrito a fazer a última hora, também estou a fazer outro tipo de reportagens maiores, coisas mais pensadas, mais prolongadas, enfim, um bocadinho de tudo. Pode temas de cultura, temas de sociedade, enfim, um bocadinho todos esses temas.
Mais uma vez, bem-vindo. Eu agora ia passar ao tema do ruído. Uhum. Ia-lhe fazer uma pergunta que pode parecer um bocadinho estranha, mas que achamos curiosa. Quais são os piores? Os ruídos que vêm de fora ou os que vêm de dentro da nossa mente?
Uma pergunta muito densa. Realmente, o foco que se tem dado nos últimos anos à saúde mental e à necessidade de vigilância sobre a saúde mental e a valorização que tem de se dar e que se tem dado a cuidar da saúde psiquiátrica e às pessoas que sofrem de doença psiquiátrica momentaneamente ou mais prolongadamente, trouxe um pouco esta noção de que talvez estejamos todos repletos de ruído interior. Houve uma coisa que se percebeu nos últimos anos, penso eu, que foi termos todos percebido o quanto o ruído das nossas cabeças, o nosso ruído interior, estava, por assim dizer, desordenado. Ou seja, isso não, pode não ser dissociado do ruído exterior. Não é a minha área de especialização, não percebo nada do assunto, mas podemos não dissociar o ruído exterior do nosso ruído interior, no sentido em que estamos expostos de tal forma a níveis de ruído exterior muito elevados, dos quais não nos apercebemos no dia-a-dia, de uma forma explícita, que quando chegamos a um momento de silêncio, que é tão raro, podemos aperceber-nos de que a nossa cabeça está cheia de ruídos que não deviam lá estar e que deviam estar mais limpos, mais controlados. Enfim, não sei se isto responde à sua pergunta, mas...
Olá, boa tarde, João Pedro Pincha, muito bem-vindo à Rádio Aurora. E gostaria de lhe fazer uma pergunta. Já se descreveu, lá está, e tem funções como jornalista no Jornal Público, que, enfim, faz diversos trabalhos nesse âmbito e que se dedicou, sobretudo, à questão do ruído. Eu gostava de lhe perguntar, posto todas essas descrições, quem é o João Pedro Pincha? Quem é a pessoa que hoje nós convidamos para a Rádio Aurora?
Bom, mais uma pergunta de resposta densa. Eu, de facto, não gosto de me definir pelo meu trabalho, ou seja, além de ser jornalista, sou outras coisas, mas realmente fica um bocadinho difícil não mesclar, digamos, a atividade profissional na vida pessoal, porque depois as coisas estão muito interligadas. Mas eu diria que hoje sou, e lá está, fruto também do meu trabalho, não só da vivência pessoal, mas também do meu trabalho, sou hoje uma pessoa que está bastante mais desperta, por exemplo, para quando eu andava na faculdade ou quando comecei a trabalhar, etc., não tinha, se calhar, a percepção que tenho hoje para certos problemas da sociedade, por um lado, para certas situações como o ruído tão presentes, não é? De maneira nenhuma, e também para vivências e para a complexidade do mundo. Complexidade no sentido em que nós vamos aprendendo, ou pelo menos a mim aconteceu-me, ir aprendendo ao longo dos anos que os... Como é que eu ia te explicar isto? Que as zonas cinzentas na vida, no mundo, etc., são mais frequentes do que as zonas totalmente claras ou totalmente escuras. E, portanto, enfim, parece uma coisa bastante básica de se dizer, mas é uma aprendizagem que se vai fazendo, e talvez uma das coisas que eu mais aprendi nestes 30 e tal anos de vida foi relativizando um bocado as coisas neste sentido. Ou seja, uma pessoa vai-se apercebendo das injustiças, das desigualdades, das situações mais ou menos complexas da vida, e ao mesmo tempo tem de perceber que não pode resolvê-las por si só, não pode resolvê-las sozinho, isso não é uma desresponsabilização do nosso papel enquanto, ou do meu papel enquanto cidadão, enquanto pessoa, enfim, enquanto ser humano, mas é uma forma de sobrevivência, de percebermos que nem tudo está ao nosso alcance e, portanto, enfim, acho que não sei se esta resposta fez algum sentido, mas tentei elaborar ao correr do momento e pronto, e é isto.
Só mais uma pergunta, enfim, depois desta pergunta muito simples, de facto.
Certo.
A outra pergunta é, dado que estuda bastante o ruído e todas as suas vertentes, qual é a diferença da sua vida antes de estudar o ruído e depois de estudar o ruído? Como é que encara a vida com os sons que o rodeiam?
Na verdade, a mudança na minha cabeça, enfim, de percepção relativamente ao ruído, aconteceu antes de eu começar a estudar mais a sério. Ou seja, houve um período em que eu vivia em Lisboa, neste momento não vivo, e estava num bairro que era muito barulhento. E havia muito barulho a todas as horas, independentemente se era de manhã, se era de tarde, se era de noite, havia muito barulho. E coincidiu também com o período da pandemia, em que houve os confinamentos mais rígidos, e mesmo nesses períodos de confinamento mais rígidos, o barulho era sempre muito. Quer dizer, diminuiu qualquer coisa, mas era sempre muito. E foi um bocadinho aí que eu me apercebi, obviamente que eu também já vinha trabalhando no meu trabalho jornalístico, já vinha trabalhando sobre questões do ruído mais localizadas, pessoas, por exemplo, que moravam em bairros com muitos bares ou com muitos restaurantes, que se queixavam, enfim, esse tipo de coisas. E, portanto, eu já tinha tido algum contacto com isso, mas foi a minha própria experiência pessoal de viver num bairro que eu considerei muito barulhento que me despertou um bocadinho para essa situação. E depois fui aprofundar o tema e escrevi um pequeno livrinho para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, em que Aí estive mesmo que me aplicar, tive mesmo que estudar o assunto a sério. E digamos que desde então tenho sido mais... Estou muito mais desperto, evidentemente, para certo tipo de ruído, que muitas vezes nos passa despercebido. Não é o caso aqui, por exemplo, dos aviões a passar, que aqui é bastante evidente, mas outro tipo de coisas que são muito incomodativas e que a maioria de nós, se calhar, desconsidera. E, portanto, estou mais atento a esse tipo de coisas e tenho feito um bocadinho, à minha escala, evidentemente, que é pequena, um bocadinho o papel de tentar evangelizar, entre aspas, as pessoas para esta dimensão, que é um assunto que está muito arredado do nosso debate público, está muito arredado da nossa esfera de discussão, e é uma grande desconsideração para todos nós, uma grande desconsideração não se tratar do problema do ruído mais a sério.
thoughts. I said one just for the gun, said two for the eyes, said three and start shooting over. This is about a day when I spoke with me, but I've already spoke, still killing over.
Sou João Pedro, vou fazer uma pergunta. Qual é o seu prato preferido?
Essa pergunta é bastante difícil, porque eu sou muito... gosto muito de comer, gosto muito de comida portuguesa, em geral, e estava aqui na dúvida se havia de responder cozida à portuguesa, mas eu sou qualquer coisa cozida à portuguesa, um bacalhau, bacalhau Gomes de Sá, gosto muito, mas também se houver iscas também vão, portanto não há grande, não respondi com, tem que ser, tem muito a ver também com a época do ano, pronto, com no verão sardinhas assadas ou enfim, comida portuguesa, de modo geral, agrada.
Pode fazer outra pergunta?
Mas pronto, tem um requisito de geral de toda a comida portuguesa ao longo do ano, não é verdade?
Sim, de modo geral é isso. Não...
Vou fazer uma pergunta que eu estou interessada. A pergunta que eu estou interessada é assim, consegue trabalhar corrido?
Não, por acaso não sou uma pessoa que consiga trabalhar muito bem com ruído, ou seja, ruído de, por exemplo, de conversas, de pessoas a falar, tudo bem. Mas, por exemplo, incomoda-me muito já ter música, mesmo que seja uma musiquinha assim sem letra ou qualquer coisa, só uma coisa ligeira. Não gosto de abusar, não gosto de usar auriculares, não estou, só mesmo em casos muito de necessidade. Não me dou bem com o ruído a trabalhar. Prefiro um ambiente, não precisa estar totalmente silencioso, mas com um som ambiente baixinho.
Eu ia perguntar, doutor, se acha que há música que é ruído e qual é a diferença entre música e ruído, visto que o doutor escreveu um livro sobre o ruído.
Sim.
E trabalhou nos jornais do Observador, o Corvo e também no Público, não foi, doutor?
É verdade, sim senhor, tenho o meu currículo bem estudado. A questão da música como ruído é muito, volto a repetir-me, mas tem muito a ver com a sensibilidade de cada pessoa e do momento em que nos é colocada essa música, ou seja, respondendo por mim próprio, ou seja, a nível pessoal, não há assim nenhuma música, enfim, tirando, enfim, coisas eletrónicas extremamente experimentais que neste momento existem, neste momento já há bastante tempo, mas pronto, tirando esse tipo de coisas que para mim é insuportável ouvir, pronto, mas é uma questão de gosto pessoal, não há assim nenhuma música que eu diga é ruído ou é lixo, porque muitas vezes, ou seja, quando se diz é ruído, nós temos de ter um bocadinho atenção, também a noção de que quando falamos de ruído, estamos a falar muitas vezes de poluição sonora.
Autocarros,
totalmente poluição sonora sem lixo total, ou seja, não...
Não acha que no Bairro Alto, por exemplo, não sei se viu lá, que havia muita música, podia ser ruído as discotecas, porque as discotecas eram tão altas que provocavam muito ruído?
Sim, Eu não vivi no Bairro Alto, mas eu conheço a realidade de lá, e o que acontece lá é, para mim, é uma definição perfeita de ruído, no sentido em que temos muitas vezes bares e discotecas não tanto, mas bares que são muito pequenos no seu interior e que, para chamar a clientela, têm a música virada para a rua. E depois temos um bar aqui, outro bar ali, ou seja, no mesmo espaço de rua, em 100 metros ou 200 metros, temos 20 ou 30 bares, cada um a projetar a sua música para a rua. E quando uma pessoa vai a andar, não houve música nenhuma, houve apenas ruído. Aquilo não é de maneira nenhuma agradável, se não conseguimos distinguir uma música que seja. Portanto, aquilo é muito, muito desagradável. E para as pessoas que lá moram, é bastante grave. Não só porque toda essa música, digamos, que sobe para os andares superiores, não é? Como a própria vibração das colunas faz abanar os prédios, e isto pode parecer uma coisa um bocadinho bizarra, mas é verdade. A própria vibração das colunas, se o som for muito alto, os prédios, como são antigos, são de madeira, de tabique, etc., e aquilo abana. E, por exemplo, havia... E também no Cais de Sodré, por exemplo, houve essa... Cruzei-me com moradores que a principal queixa deles não era o barulho da rua, era o prédio a abanar com aquela vibração, aquela... aquela coisa dos baixos, enfim, toda essa parte da... Essa parte da música que não é visível, do ruído, digamos, que não é audível, é uma coisa que se sente. Nada, obrigado. Muito obrigado, eu.
A partir de quantos decibéis os tímpanos humanos são curados?
Eu não tenho o número exato, mas eu sei que, por exemplo, mas enfim, agora corro o risco de estar aqui a cometer de estar a dizer um grande disparate, mas, por exemplo, a Organização Mundial da Saúde, uma das coisas que diz é que nós não devemos estar expostos a certos ruídos mais do que X tempo por dia, e aqui é uma escala. E, por exemplo, o ruído de um jato, um caça militar, não devemos estar expostos a ele mais do que um segundo. E é verdade que eles não passam muito. Felizmente em Portugal não temos essa experiência de andarem a passar caças assim por cima de nós. Mas quando passam, nós sentimos bem quando eles estão a aproximar-se, quando eles passam, e quando se vão embora ainda deixam um rastro de ruído atrás deles, que é muito forte. É exatamente, sente-se bem. E, portanto, eu não sei qual é o nível de... quais são os decibéis que produz um jato a passar, não tenho esse valor, mas... Isto dá-nos um termo de comparação, ou seja, se passar um jato, não devemos estar expostos a esse ruído mais do que um segundo por dia para não danificar a audição. E depois a escala vai descendo, ou seja, o jato é a coisa mais grave. As motas também são bastante graves, não devemos estar expostos a muito, muito tempo de motas. O ruído dos aviões, que não sejam caças, digamos, é outro tipo de ruído, e vai descendo. Até que, se não me engano, no fundo da tabela, e que podemos estar expostos 24 horas por dia sem problema nenhum, é o ruído de conversas, ruído da conversa humana.
Eu só queria acrescentar uma coisa. Quanto à velocidade, há três tipos de aviões. Supersónico, os que estão à velocidade do som, e os subsónicos, abaixo da velocidade do som.
Eu de aviões percebo pouco.
Boa tarde, Dr. João Pedro. Nas cidades atuais, quais são os ruídos que mais persistem? Os aéreos ou os terrestres?
São, apesar de nós não nos apercebermos muito disso, porque estamos muito habituados a ouvir o som dos aviões, por exemplo, os ruídos mais persistentes são os dos carros. O trânsito automóvel é o ruído mais presente nas nossas vidas, que tem maiores... ao qual estamos mais expostos e que, portanto, tem mais perigosidade, por assim dizer, porque nós não nos apercebemos. É um ruído que se tornou basicamente um som de fundo da nossa vida, o ruído dos carros, e nós não nos apercebemos quase da sua presença, e, portanto, podemos, a longo prazo, podemos vir a ser podemos vir a sofrer problemas dessas, se tivermos uma exposição muito prolongada aos ruídos dos automóveis, mas são claramente os mais presentes e é aí, e é muito aí, ou seja, enfim, não é só aí, mas é em grande parte no ruído do trânsito automóvel que se centram quase todas as políticas públicas para reduzir o ruído, porque as outras é muito difícil. Dos aviões, por exemplo, é muito complicado reduzir o ruído dos aviões. Não, e a única coisa que é possível fazer é tirar os aeroportos dentro da cidade.
E chegamos ao fim de mais um programa da Rádio Aurora Outra Voz. Até para a semana.